Psicologia em Movimento.
Com mestre em psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco, nosso querido professor Silvio Ferreira. Boa noite, professor.
Boa noite, Marcelo.
Tudo bem, amigo?
Tudo em paz.
Maravilha. Professor Silvio Ferreira vai falar sobre o tema pessoas negativas. No mundo, há todo tipo de gente. Pessoas alegres e felizes, participativas e solidárias, sinceras e acolhedoras, mas há também as pessoas chamadas de negativas. Sobre essa última forma de ser no mundo, as pessoas ditas negativas, que seja dito que, em geral, elas estão entre aquelas que são mais rejeitadas socialmente. Mas o que é surpreendente é que, não raro, essas pessoas parecem que sentem prazer na negatividade que lhe atribuem, o que faz com que elas não pensem em querer mudar de atitude ou comportamento. É sobre as pessoas consideradas negativas que falaremos na coluna Psicologia em Movimento desta noite com o psicólogo Silvio Ferreira. Silvio, o que é e o que torna uma pessoa negativa?
Uma pessoa negativa é uma pessoa que sempre tem uma consideração, uma avaliação desfavorável em relação a um acontecimento, né? Ela sempre se coloca numa posição defensiva e essa maneira dela colocar-se defensivamente se reflete na consideração desfavorável. Ou seja, se as pessoas acreditam que algo irá acontecer, ela estabelece uma convicção, uma crença, e expressa essa crença na forma de ideia e de sentimento de que as coisas não irão acontecer. Ou seja, a sua apreciação é de caráter desfavorável em relação àquilo que é o pensamento ou o sentimento da maioria das pessoas.
E aí o seguinte, há alguma relação entre a negatividade de alguém e a falta de autoconfiança, por exemplo, professor?
Não de uma maneira unívoca, né? Mas podemos encontrar algumas pessoas com um sentimento, uma ideia, um sentimento negativo em relação a alguma coisa e a autoconfiança. Em que medida? Na medida de que ela não acredita que as coisas acontecendo da maneira que poderão acontecer dentro de uma positividade, de que ela está preparada para fazer face ao acontecimento. Ela sempre acha que, em acontecendo, aquilo que as pessoas acreditam, mas ela não acredita, ela acha que, em acontecendo, ela não terá condição de dar conta desse evento a partir daquele seu aspecto, do seu aspecto chamado positivo.
As pessoas negativas, elas contagiam ou prejudicam um ambiente onde a motivação é o comportamento desejado?
Se a motivação, como uma característica positiva, é o comportamento desejado, em particular de um grupo, e ela tem uma avaliação negativa, ela contagia obviamente negativamente, não é? Uhum. E sobretudo naquilo que é uma meta, um objetivo que extrapola o caráter individual e se põe para as pessoas como objetivo grupal. Um objetivo que necessita de uma motivação para ser alcançado, para ser conquistado. Então, se nesse grupo você tem alguém que é possuída por um caráter negativo em relação aos acontecimentos, ela pode contagiar de uma maneira desfavorável, na medida em que todos estarão acreditando que poderá acontecer, ela dirá que não, encontrará sempre uma maneira para ver o acontecimento na sua dimensão negativa.
Professor, uma pessoa acentuadamente negativa, ela precisa de acompanhamento psicológico?
Se ela é acentuadamente negativa, né, se isso de algum modo a faz sofrer, se isso a faz sofrer não apenas porque ela expressa uma opinião assim, mas porque as pessoas ao entorno, elas começam a abandonar, né? Uhum. Elas começam a se chatear, elas querem positividade, porque não há vida humana onde não há sonhos, não há vida humana onde não há esperança. Nós temos que conviver com os sonhos e com a esperança. E aquele que é negativo, ele tem um comportamento negativo em relação aos acontecimentos e às coisas, ele sempre poda qualquer perspectiva das pessoas sonharem ou de terem esperança. E isso ninguém consegue viver sem sonhar e sem esperança, exceto ela na sua negatividade, como uma grande defesa para quem tem medo de que, acontecendo as coisas, ela não seja, não se sinta capaz de dar conta. Então, nesse sentido, as pessoas negativas, acentuadamente negativas, elas não conseguirão sair dessa situação que dificulta a relação dela com outras pessoas por si sós. Elas não conseguirão. E não conseguindo, obviamente, que elas precisarão de uma ajuda, de um acompanhamento psicológico para não terem medo de assumir o compromisso com o sonho e com a esperança.
As pessoas negativas, elas se entendem como negativas? Elas se compreendem como negativas, professor?
Não, a defesa, né, tomando esse comportamento negativo como um mecanismo de defesa dela, ela se defende de alguma coisa, e do que ela se defende, eu já disse, ela tem medo, medo de que as coisas aconteçam e ela não seja capaz de dar conta. Tem até um outro aspecto também, que eu vou abrir um parêntese agora, falando, me ocorreu ele. Esse outro aspecto é que, por exemplo, a pessoa negativa assume a negatividade nessa proporção, nessa dimensão de uma defesa, mas por uma razão. Ela tem medo de que algo não dê certo e as pessoas tomem ela como ela tendo executado uma ação e fracassou na ação. Então, na medida, por exemplo, que ela vai fazer um concurso e as pessoas dizem, poxa, vai fazer o concurso, né? Então boa sorte, etc. Ela diz, eu vou fazer, mas acho que não vou obter êxito, não. Eu não me preparei, não estudei. Ela pode até ter estudado, pode até ter estudado muito, ter se preparado muito, mas ela assume uma postura negativa em relação ao que ela vai fazer, porque é como se dissesse assim, no íntimo dela, para ela própria, se ela disser, se eu não obtiver sucesso, se eu não passar, eu tenho um álibi a puxar da manga e dizer para as pessoas que, bem, eu não disse que eu não ia obter sucesso, ou seja, isso diminui a possibilidade de alguém fazer ou tecer algum comentário sobre ela em termos de que ela não obteve êxito, porque ela, antecipando-se a todos, já disse que não iria obter sucesso. Então, por que ela diz? Porque ela faz da negatividade em relação ao acontecimento a sua defesa, o seu álibi preventivo, né? Não, a palavra não é nem álibi, a palavra é outra. Enfim, sua defesa, né? Sua defesa, ela não tem medo de ser avaliada negativamente. E ela acha que negativamente, estabelecendo um voto de crença em relação ao que vai fazer, não dando certo, a desculpa já tá pronta, as pessoas serão capazes de aceitar a sua derrota porque ela própria foi a primeira a sinalizar e afirmar que não iria obter sucesso. Então, é sempre uma defesa que está em jogo, não é? Sempre uma defesa em relação ao medo de ser julgada, de ser avaliada, ou mesmo se obtiver sucesso, como eu disse, ela não ser capaz de dar conta do sucesso ou da felicidade. Pode parecer uma coisa maluca isso, assim, maluca no sentido de bizarro, de estranho, mas tem gente que tem muita dificuldade em viver aquilo que a vida oferece como situações de alegria ou de felicidade. Pessoas que sabem ou se projetam, se organizam, se estruturam para estar no mundo muito mais naquilo que o mundo oferece como as coisas desfavoráveis, negativas ou ruins, do que as coisas boas que nos deixam alegres ou felizes. Não é todo mundo que se organizou, se estruturou para viver a vida na dimensão do que a vida oferece de prazer e de felicidade. Há quem se organize para vivê-la exatamente naquilo que são os seus elementos ou os seus aspectos tristes.
Professor Silvio, como se pode analisar do ponto de vista da psicologia a convivência, a relação entre duas pessoas? Uma acentuadamente positiva e outra acentuadamente negativa.
Como pode o quê, perdão, Marcelo?
Como se pode analisar, do ponto de vista psicológico, uma relação entre duas pessoas, uma acentuadamente positiva e outra acentuadamente negativa?
Quer dizer, uma se relacionando com a outra?
Sim, sim.
Meu Deus, é um duelo difícil. De titãs, né?
Aí é uma luta diária, né, professor?
É uma luta diária. Porque uma vai querer sonhar, essa que é acentuadamente positiva, né? Ela está sempre sonhando, e a outra está sempre tendo um sentimento, uma ideia dos acontecimentos na sua dimensão oposta do sonho, da dimensão da frustração, de que os acontecimentos não vão ocorrer. Agora, na medida extrema, como você colocou, alguém acentuadamente negativo, alguém acentuadamente positivo, né? Essas duas dimensões, como dimensões extremas, elas se tocam. Como se tocam? O que é que tem a ver, o que é que há de comum entre uma pessoa acentuadamente positiva e outra acentuadamente negativa? O que há de comum é que aquela que é positiva, ela tem da realidade de um acontecimento em perspectiva, ela tem um desejo tão grande na sua positividade de que as coisas aconteçam, que às vezes ela desenvolve uma fantasia na crença de que vai acontecer. Ou seja, ela não é capaz de fazer as avaliações, dessa avaliação que a gente chama, avaliações que a gente chama no pé no chão, para ela ver que a possibilidade de não acontecer é maior do que a de acontecer. Mas o seu ânimo é tão acentuado que ela passa por cima de todas as conjecturas que poderão avaliar um acontecimento objetivamente. Dessa forma, poderá não acontecer, mas seu otimismo sendo acentuado, ela diz, vai acontecer, vai dar tudo certo. Mas esse dar tudo certo, no fundo, é uma fantasia sobre a ocorrência de um acontecimento, tanto quanto para aquele que acentuadamente negativo diz, não vai dar certo. Ele pode dizer isso como um mecanismo de defesa, como expressão também de uma fantasia, e nesse caso, tanto um quanto o outro, os dois estão movidos pelo mesmo princípio. Um princípio em que a realidade, ela não é tomada em si e por si, mas ela é tomada numa dimensão fantasia, que leva um a crer que as coisas acontecerão e darão certo, e o outro que não acontecerão e que não darão certo. Então, os extremos se tocam, o princípio de um que move um e que move outro é exatamente o mesmo nesses extremos, já que os extremos se tocam. Ambas as pessoas são movidas por uma crença de caráter fantasístico.
Professor Silvio Ferreira, muito obrigado, amigo, pela coluna. Um grande abraço.
Eu que agradeço. Boa noite para você, boa noite para os ouvintes.
Aí o psicólogo Silvio Ferreira trazendo o quadro Psicologia em Movimento.